Da mesma forma, o governo do estado atrasou a entrega do monotrilho. Estava prometido, isso vem se arrastando e o governador Alckmin tem que correr para participar dessa inauguração agora, senão a lei eleitoral
Não, nem proíbe. vai, acho que nem vai, mas o problema é o seguinte: nós temos vários atrasos em obras no Brasil. Vários. A gente
Você
pode
está falando de
falar.
São Paulo,
É, eu sei, mas são vários atrasos.
vereador.
Atrasar a obra pública no Brasil e em São Paulo não é nenhuma novidade. A questão é você conseguir entregar. Ou porque, por exemplo, você fala de trem-bala, não existe. Você fala da transposição de São Francisco, não existe. Você fala do trem de Salvador,
Não
não
existe,
existe.
mas
Você fala,
gasta, né?
mas gasta,
Custa.
gasta. Você fala do trem de Fortaleza, não existe. Enfim, essa obra do monotrilho atrasou por dois grandes motivos. Primeiro, desapropriação. É um problema no Brasil, desapropriar para obra pública. E o segundo, licença ambiental, compensação, etc. Essa é uma obra que passa em cima de um córrego, né? Na Avenida Águas Prazas, Avenida Roberto Marinho. O fato é o seguinte: nós vamos entregar. Atrasou, atrasou. O metrô atrasa, atrasa. Obra no Brasil atrasa, atrasa. O Brasil tem uma legislação infernal. O deputado Roberto Freire sabe disso, trabalha inclusive para desburocratizar um pouco essa legislação. A legislação ambiental que atrapalha sobremaneira, é para ter, óbvio, mas não da forma como se apresenta. Roberto, a licitação da linha Lilás do metrô, que vem do Grajaú até o metrô Santa Cruz, a linha azul, ela sofreu 1 ano e meio de paralisação por conta de licença ambiental, dentro da cidade de São Paulo. Então, esse tipo de coisa é algo que, se você for prever, você não consegue fazer a obra, né? Aliás, o caso do Rodoanel Trecho Sul, que o governador José Serra entregou, também com um pouco de atraso, mas entregou. Está lá, as pessoas estão andando,
Que já
estão
está
rodando.
saturado, né?
O trecho norte do Rodoanel não funciona ou não é entregue por conta de atrasos,
Mas está indo
né,
bem também. Esse já está
ambientais,
licitado,
duplicação da
mas
rede
resolveu.
Bittencourt também
Bom,
por problemas ambientais, por
aí.
questões, né, discussões ambientais e tudo mais. E ele falou na transposição do Vale de São Francisco, que esse é um assunto que o senhor conhece bem, até da época
Não é
do
que não.
Império, que
É,
Dom Pedro
mas
é que
olha.
determinou que se fizesse essa transposição e
É,
até hoje.
mas está fazendo. O problema é que, como tem esses atrasos, é o problema do desperdício. Porque com os atrasos você aumenta muito o custo da obra. É, e você tem que refazer algumas
Planilha.
obras porque se deterioraram.
Obra sem aditamento no Brasil não vai.
É, mas.
Lamentavelmente.
Mas é por acaso ou é de caso pensado, deputado?
Não, tem aqueles por acaso, claro, tem esses conselhos que
Os
são
acasos
criados.
provocados.
Tem o Abreu,
Aí aparece
na
os conselhos.
refinaria
Aí.
Abreu e Lima, nitidamente algo mal feito, desde o começo, e também por interesses de que ficasse mais mal feito ainda, né? Mas tem também aqueles que são por falta de planejamento, porque, olha, a lei ambiental, aí só para contestar um pouco, a lei ambiental não é uma inovação depois que eu inicio a obra. Ela está aí
Sim.
antes. E eu tenho que levar em consideração todos esses entraves. Até porque, se eu começar também a livrar muito aqui, e eu quero dizer que eu costumo dizer que gostaria muito que o Brasil fosse um imenso São Paulo. E eu conheço bem o que é o Brasil.
Mas
Então,
o detalhe aí, viu, deputado?
Com
seria muito
todos os
bem.
problemas que São
Com
Paulo
todos
tem.
os problemas que tem. Mas é para dizer que também tem processo em Belo Monte de licenças ambientais e que o governo lá atrasa também.
É,
Então,
agora, eu não estou falando da lei ambiental, eu estou dizendo o tempo que demora para conceder uma licença.
Não, mas,
Aqui em São
mas isso
Paulo.
tem que levar em consideração, por exemplo, se você fizesse bons relatórios de impacto ambiental, se levasse isso dentro de um planejamento, é que as pessoas muito acham que isso não vale muita coisa. Ainda é uma legislação
Ainda é o conceito
recente.
anterior de que
É,
tudo vai
vai,
ser
vamos
aprovado,
embora,
vamos embora,
tal,
vamos
entendeu?
empurrar.
Então, e um argumento que não se entende, por exemplo, como o ambiente não vai impedir que se faça, pela necessidade que é aquela obra. Tudo bem, não é para impedir, mas é para saber como esse impacto
Olha,
pode ser menor e
só
resolvido.
para concretizar o exemplo que eu queria dar. Eu acompanhei muito o licenciamento ambiental do Rodoanel Trecho Sul. Talvez o mais difícil, porque passa em cima da Serra do Mar. Parelheiros, etc. Bom, qual foi a nossa maior dificuldade? Quando nós já tínhamos acertado toda a parte de licenciamento ambiental junto à CETESB, o IBAMA veio de Brasília para cá e disse o seguinte, não, precisa passar pelo IBAMA. E isso na legislação, tendo o órgão regulador, digamos, no, estadual, no
estado não, precisa.
Não precisaria ir para a nacional. Ou seja, a própria CETESB, ela é agente operador do IBAMA em São Paulo. Pois o IBAMA disse, não, o tamanho dessa obra precisa passar por lá. Isso não estava previsto anteriormente.
Sim.
Então, mas isso atrasou em quase 7 meses a entrega
do rodovia. Eu sei, eu estou apenas querendo relativizar, porque a gente precisa tomar cuidado. Sou governo, repare, eu estou discutindo que o Brasil quer mudança. E eu não quero mudar em São Paulo. Então, essa coisa tem que ficar com muita racionalidade para a gente não cair naquilo de dizer da incoerência. Né? Esse problema de ambiental, isso não é apenas algo que atrapalha o governo federal. Atrapalha todos por conta de também uma certa ausência ou uma despreocupação com questões ambientais. É apenas isso que eu quis dizer para a gente tomar certo cuidado. Querendo dizer aqui que ele me procurou, o problema da transposição. Foi feita alguma coisa? Eu não sei se essa era a melhor escolha, porque eu penso um pouco mais. Eu pensava talvez trazer o Tocantins, porque tem uma vazão muito maior do que a do São Francisco. É? São Francisco é um rio que precisa ter um certo cuidado. O Tocantins não precisa todos os cuidados. Então, não sei se o custo maior, mas aí Lula resolveu fazer e tocou, porque também é um projeto que vem lá desde o Império. Né?
Zé Maria está se coçando aqui.
Não. Até eu ia dizer que hoje o Gilberto Carvalho, que é uma cabeça no PT, não é? Ele disse. Ele alertou.
O bicho está metido em tudo lá.
Ele alertou de que o PT está pensando que todo mundo está contente. E ele sabe que não está. Isso aí é uma coisa para ser observada também.
Claro, ele desmontou o governo no seu discurso, né, de que era elite branca, que tinha ódio ao PT. Ele desmontou. É, o PT deve estar com ele engasgado. Porque o que ele disse, que é uma verdade, é que a vaia em Dilma, se pode ser de uma elite branca, é hoje generalizado.
Tem índio também, tem índio vaiano também.
Agora, Roberto, você que é um analista, e eu tive o prazer de acompanhar toda a tua trajetória recente da política, recente desde os anos 80, quando eu me dou por gente, assim, política, agente político, e eu
no século passado, você era menino.
Acompanhei a eleição de 89, para mim foi a eleição mais vibrante do mundo, e o Roberto me chamava a atenção, e eu gostava muito dele. Eu tive que votar no Mário Covas, que era o meu candidato.
Não, e era um grande candidato. Né?
Mas o Roberto lembrava o presidente Mikhail Gorbachev, em plena época da perestroika e da glasnost. Eu seguia os ensinamentos do deputado Roberto Freire. Esse ataque à Dilma, muitas vezes sorrateiro por parte de dirigentes do PT e agora de governo, a gente viu o Sérgio Gabrielli foi o primeiro a atacar a Dilma frontalmente.
É, né? a briga entre as equipes lá na Petrobras, a equipe de Lula e a equipe da Dilma.
E agora a gente vê o Gilberto Carvalho, que é um homem do Lula, né? Ele não é da Dilma, nunca foi, ele é um homem do Lula. De alguma forma, deixar o presidente numa situação delicada. Né? Enfim, o que eu quero construir é o seguinte, até que ponto nós estamos tendo pessoas do próprio governo minando o governo com o intuito do
fogo,
Lula,
amigo, você
do Lula
quer
reaparecer Lula como um grande salvador da
pátria. Tirar o tapete da Dilma. Olha, mas o problema, tá, eu acho que pode existir isso. Né? É evidente que lá está conflituosa a relação por conta da perda, e isso gera intranquilidade em qualquer partido, e particularmente neles que não querem soltar o governo de jeito nenhum. Mas, olha, mesmo com isso, tem que levar em consideração que qualquer queda da Dilma, e se isso se acentuar, isso contamina Lula. Porque hoje também a vaia não é vaia a Dilma, pessoa Dilma, é ao governo, ao esgotamento desse ciclo. Isso está contaminando Lula também. Se ele fica imaginando que tira Dilma e volta com todo o poder que ele imagina ter, ele pode entrar nessa mesma situação de ficar pensando que é uma elite branca e daqui a pouco ser na toda a sociedade brasileira. É um perigo, é um risco. E tem mais. Ele deve estar avaliando que se ele for derrotado, será caco do PT para tudo que é lado. E se for Dilma, ele ainda pode sustentar um PT com um partido forte na oposição brasileira.
Deputado Roberto Freire, o nosso ouvinte Rogério Fraga, da Moca, como o senhor está vendo essas alianças políticas, para mim, um tanto quanto estranhas, diz ele. Hoje, o caso do PCdoB, que apoia duas legendas opostas.
Olha, o Brasil é um país que não dá para você imaginar com tantos partidos que tenha uma verticalização. Isso o TSE lá atrás tentou numa eleição e foi um desastre. Não funciona isso. Você tem realidades locais que são muito fortes para você imaginar que tem que vestir o figurino que você criou lá em Brasília. A eleição presidencial com determinados acertos, isso não vai ter reflexo nos estados, até por alianças que já foram feitas, disputas históricas que existem. Então, não pensar que vamos ter um figurino. Agora, também é verdade que depois que o PT, e não só o PT, mas o PT exacerbou, chegou ao governo, você superou tudo que fosse, inclusive, um pouco de vergonha nas alianças. Basta ver Lula com Maluf. Basta ver Lula com Sarney, que, inclusive, dizendo que é um cidadão acima de qualquer suspeita depois de ter o chamado de ladrão. Então, a partir daí, você começou a ter uma certa...
Que o ACM desagrega... morreu, né? Senão...
Sim, também teve. Assim, não. Mesmo teve. Também antes. Fernando, eu me lembro aqui, por exemplo, Fernando teve um pouco mais de cuidado, mas aqui também teve apoio, não foi apoiando, mas teve apoio de Maluf e o Covas, inclusive, reclamou. Mas você tinha alguns reclamos. Tinham pessoas que diziam, bem, não deve ser bem por aí. Mas só que com os tempos de Lula, isso desandou. E agora é uma coisa que você tem dificuldade, e aí fica realmente criando problemas desse tipo. Eu estou. Tenho o meu candidato a presidente da República, está lá junto com o PT, no Rio de Janeiro. Aí alguém já disse, olha, mas uma coisa é boa, Dilma não tem mais nenhum palanque sozinho no Rio, porque Pezão já não está só com ela, está com a Aécio. E agora o Lindenberg não está também só com ela, está com Eduardo Campos, ou seja, só prejudicado é Dilma. Mas o que ele levanta é verdade. E eu espero, por exemplo, que num processo político com maior respeito, inclusive à coisa pública, até porque esses tempos de Lula são tempos bicudos, perda de valores, isso é um fato concreto, e aí se reflete também na política. Eu acho que precisamos até começar um novo ciclo, daí a importância da derrota dessa experiência lulopetista esgotada, e o Brasil voltar a ter, quem sabe, também uma maior responsabilidade, maior transparência, inclusive nas alianças políticas.